Ouça a seguir Entrevista ao Desk, 91,9 o Desk FM.
No próximo sábado, dia 30 de maio, será promovida uma oficina gratuita e online de criação e avaliação de mapas conceituais. E no Entrevista ao Desk de hoje, vamos saber mais sobre essa ferramenta que pode ajudar os estudantes a reterem o conhecimento e desenvolverem o pensamento crítico. Quem nos traz todos os detalhes é a mestranda em computação aplicada, Laís Pizeta Van Vossen. Olá, Laís. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui na Rádio Desk.
Olá, muito obrigada pelo convite.
Bom, Laís, para a gente começar, o que são exatamente os mapas conceituais? Eles são o mesmo que os mapas mentais?
Então, essa confusão é bastante comum, né? Confundir o mapa mental com o mapa conceitual. Mas eles são estruturas diferentes, já começa ali no objetivo delas. Então, o mapa conceitual, ele tem esse objetivo de organizar e estruturar ideias, o conhecimento. Enquanto que o mapa mental, ele é uma ferramenta muito boa para você fazer brainstormings, para você fazer uma visualização de ideias como uma... para decorar ideias, assim, né? Para decorar conceitos. Mas o mapa conceitual, ele é mais estruturado.
A partir de que idade o estudante pode fazer uso dos mapas conceituais?
Então, não tem uma idade certa, o estudante já precisa saber ler e escrever, né? Mas é uma ferramenta bastante interessante porque permite ele mostrar e aprofundar a estrutura de conhecimento dele sem a barreira de escrever um texto, que às vezes as crianças têm um pouco mais de dificuldade de expressar essas ideias através de texto. Assim, elas têm uma forma de expressar ideias visualmente também, né?
Eles são mais eficazes, então, do que ler e reler, ou até mesmo de fazer um resumo, né, como os estudantes acabam fazendo na preparação de provas, por exemplo?
Sim, porque no processo de construção de um mapa conceitual, exige que você determine quais conceitos são importantes ali. Destacar os conceitos essenciais e entender também a relação entre esses conceitos. Então, é uma abordagem de aprendizado muito mais deliberada. E isso acaba facilitando, incentivando a retenção desse conhecimento a longo prazo. As pesquisas mostram até que ele é associado a uma aprendizagem significativa, que é uma aprendizagem que o estudante consegue aprender e relembrar aquele conteúdo por mais tempo.
Os mapas conceituais podem ajudar principalmente os estudantes com dislexia. Por que essa ferramenta é tão útil para eles?
Então, que o estudante com dislexia, ele tem muita dificuldade de construir textos e organizar ideias, porque as palavras acabam se misturando, a escrita é um pouco difícil, é mais custoso em questão de mental, né? Exige um esforço mental muito maior para estudantes com dislexia para construírem textos. E o mapa conceitual, ele abstrai muito dessa dificuldade, porque ali ele vai poder focar só no conteúdo mesmo, em como os conceitos estão se relacionando entre si. E tirar, por exemplo, questões de como vou construir essa frase, como posso ligar essas duas palavras com um texto mais completo, né? Então, pode acabar facilitando para o estudante com dislexia e também para o professor avaliar aquele estudante, porque ele vai conseguir ver o conhecimento do estudante e não acabar nesse entrave ali de entender o que o estudante quis dizer num texto que às vezes acabou ficando confuso ou com muitos erros de português.
Então, os mapas conceituais, eles podem ser usados também como forma de avaliação? Como é que um professor pode avaliar um mapa conceitual?
Sim, eles podem ser utilizados como forma de avaliação. Inclusive, tem diversas formas na literatura. Na nossa oficina, nós vamos falar sobre três formas de avaliação com objetivos diferentes. Uma avaliação da estrutura, uma avaliação do conteúdo e uma avaliação mais geral. Por exemplo, deixa eu trazer um exemplo aqui que eu acho bem bacana. olhando a forma do mapa conceitual, o professor consegue às vezes determinar o nível de profundidade do estudante sobre aquele assunto. Então, por exemplo, você tem um conceito ali, que a gente chama de conceito-chave, que ele está ali no meio e tem muitas ligações só para aquele conceito. O professor já consegue determinar que o estudante tem uma forte dependência de ter aquele conceito. Se ele for para uma prova e for perguntado sobre aquilo, se tiver um branco na prova sobre aquele conceito e ele não lembrar daquilo, todos aqueles conceitos em volta, ele acaba esquecendo também.
E de que forma os mapas conceituais eles podem desenvolver o pensamento crítico? Como é que um professor pode usá-los para estimular essa habilidade, que é tão importante, né?
Sim, sim. Então, tem um estudo que eu vi recentemente, que é de estudantes de enfermagem em Taiwan. Eles utilizaram mapas conceituais durante o semestre para avaliação e observaram um aumento, de fato, no pensamento crítico, em testes de pensamento crítico que esses estudantes fizeram. E por que isso acontece, né? Então, o estudo avaliou que, muito provavelmente, é pela forma como se constrói um mapa conceitual. Como essa escolha de conceitos é muito deliberada, os estudantes eles precisam, então, ter esse pensamento mais intencional, né, sobre o que é importante ali e observar essas relações. Isso acaba construindo esse pensamento crítico de entender o que é importante, constrói essa inferência e essa dedução ali para ele conseguir ligar os conceitos e extrair o que realmente importa do conteúdo.
Agora, uma das principais dificuldades dos estudantes atualmente é com interpretação de texto, né, Laís? De que forma o mapa conceitual pode auxiliar os estudantes nisso?
Às vezes a dificuldade é de entender relações, né, interpretação de texto, das relações entre pessoas, entre lugares, entender negativas, entender contradições ali naquele texto. Isso tudo pode ficar bem explícito nesse mapa conceitual, e tanto com palavras, quanto às vezes por uso de cores, né?
E eles podem ser digitais também? Tem ferramentas para isso?
Podem. Então, isso é bem interessante. Você pode rearranjar os conceitos, mudar algumas cores, mudar tamanhos de letras e fontes. Isso tudo também auxilia até no estudante, às vezes, com dislexia, né? Que pode pegar uma fonte que auxilia para a leitura dele, né?
Além disso, tem tudo a ver com a geração de hoje em dia, né? Que é tão ligada nas telas também, né, Laís?
Sim, com certeza.
E falando nisso, o estudante ele tem muitas distrações, né? É o WhatsApp, as redes sociais. Qual que é o ambiente propício para produzir um bom mapa conceitual, um bom estudo para esse estudante?
A princípio, ele parece uma coisa simples de se fazer, mas quando você começa a fazer, de fato, você percebe a profundidade dele. Então, precisa de um momento ali de silêncio, de concentração, para conseguir lembrar do que é essencial, para conseguir lembrar como é que as coisas se conectam, né? Então, precisa ser um momento de estudo ativo, né?
Bom, Laís, vamos então fazer um convite aos ouvintes para a oficina sobre mapas conceituais que vai acontecer no próximo sábado.
Perfeito. Então, quero convidar todos, principalmente a oficina é direcionada a professores, mas todo mundo que queira aprender como utilizar essa ferramenta para construção de ideias, para visualização, né, de conceitos. Então, todos estão convidados. A oficina será online pelo Google Meet. O formulário de inscrição está no Instagram do Projeto Estimulando, que está promovendo essa oficina e vai promover outras também no futuro, então fiquem de olho. O Instagram é @estimulando, então por favor sigam aí e vejam a oficina, se inscrevam. Nós vamos passar pelo processo de criação de mapas conceituais, pelo processo de avaliação, vamos mostrar uma ferramenta digital, o ScaliDraw, para a criação de mapas conceituais e também uma ferramenta desenvolvida durante meu mestrado para avaliação de mapas conceituais. Então, todo o processo está aí coberto dentro desta oficina e vamos adorar ter vocês conosco.
Que legal! Vai ter certificado para os participantes também?
Vai ter certificado de participação, sim, emitido pelo Desk.
Muito bom. Laís, muito obrigada por todas as suas informações, né, por ter vindo compartilhar teu conhecimento aqui com a gente e sucesso na oficina deste sábado.
Muito obrigada pelo convite novamente.
O Entrevista UDESC fica por aqui. A você, ouvinte, muito obrigada pela audiência e até o próximo programa.
Notícia, música, qualidade. Rádio Desk FM Joinville.
O Desk Notícias.
Migrantes internacionais que vivem em Joinville poderão regularizar documentos em um mutirão promovido pela Secretaria de Assistência Social em parceria com instituições de ensino e a Polícia Federal. A ação vai oferecer emissão da Carteira de Registro Nacional Migratório, pedidos de residência e solicitação de refúgio. O atendimento será nos dias 30 de maio, 13 e 20 de junho, das 8 da manhã ao meio-dia, em unidades do CRAS da cidade. O serviço será realizado com agendamento prévio, que deve ser feito no CRAS da região onde o migrante mora. Durante o atendimento, também serão dadas orientações sobre os documentos necessários para cada processo. A iniciativa busca facilitar a regularização migratória e ampliar o acesso a direitos básicos da população estrangeira em Joinville. A campanha nacional de imunização contra a gripe termina no próximo sábado, mas de acordo com o Ministério da Saúde, a cobertura vacinal das crianças de 6 meses a 6 anos de idade ainda é de cerca de 25% em Santa Catarina. A situação gera um alerta para a Secretaria de Estado da Saúde, que observa elevação nos casos de síndrome respiratória aguda grave. Mais de 1.080 crianças de até 9 anos de idade foram acometidas neste ano no território catarinense, com registro de 16 mortes nesta faixa etária. O superintendente de Vigilância em Saúde do Estado, médico infectologista Dr. Fábio Gaudenzi, ressalta:
tivemos esse ano uma melhora em alguns grupos prioritários, como os idosos e as gestantes, em relação aos anos anteriores, mas a gente ainda tem um desafio muito grande, que é a vacinação das crianças. Então, as crianças de 6 meses de idade até os 6 anos precisam estar adequadamente vacinados. Nós já temos esse ano óbitos nessa faixa etária pelo vírus influenza, então é extremamente importante que os pais levem essas crianças para vacinação.
Cerca de 550 mil crianças entre 6 meses e 6 anos de idade precisam ser vacinadas contra a gripe em Santa Catarina. O Dr. Fábio Gaudenzi explica a importância desta imunização também para as demais faixas etárias.
Esse grupo, além do risco de adoecimento, né, de aumento da procura das emergências com superlotação, é um grupo também que serve como amplificador da transmissão do vírus influenza, porque eles estão na escolinha, eles estão com os avós, eles estão em casa. E tudo isso faz com que uma criança doente acabe passando um vírus influenza para várias outras pessoas. Então vê que a gente tem um caminho imenso até os 90%, é muito importante que os pais levem rapidamente as crianças para receberem a imunização.
Santa Catarina recebe nesta semana uma nova remessa, com 328 mil doses de vacinas contra a gripe. Mas há limitação no quantitativo disponível, como detalha o doutor.
Um dos pontos que nós temos esse ano é que houve um atraso da entrega das vacinas pelo laboratório produtor. Então, a gente não tem um quantitativo sobrando. Os municípios estão recebendo as doses, mas a gente tem sido alertado de faltas pontuais. Então, alguns municípios têm relatado essa dificuldade. Mas o que a gente orienta para a população? Procurar a sala de vacina mais próxima, ligar antes, né, para o seu posto de saúde de referência para saber se tem doses disponíveis e ir rapidamente vacinar antes que a gente entre no período de maior frio e maior transmissão dos vírus respiratórios.
A cobertura vacinal média entre todos os grupos prioritários da campanha de imunização contra a gripe em Santa Catarina é de 37%, conforme o Ministério da Saúde. Novos radares começam a ser instalados em rodovias federais de Santa Catarina. Segundo o DENIT, mais de 100 equipamentos ainda devem entrar em operação nos próximos meses. Os controladores de velocidade serão distribuídos em 5 rodovias federais do estado: BR-153, BR-163, BR-280, BR-282 e BR-470. A instalação acontece de forma gradual e faz parte de um contrato com execução prevista ao longo de 12 meses. Entre as regiões que vão receber novos radares estão cidades do Norte, Vale do Itajaí, Grande Florianópolis, Serra e Oeste Catarinense. O objetivo é reforçar a segurança e reduzir acidentes causados pelo excesso de velocidade. Santa Catarina é o único estado do Brasil com uma antena própria para receber imagens de satélite em tempo real usadas no monitoramento do clima e na emissão de alertas da Defesa Civil. O equipamento instalado em Florianópolis permite que meteorologistas acompanhem as condições do tempo diretamente do espaço, com apoio de radares e mais de 170 estações hidrometeorológicas espalhadas pelo estado. Segundo a Defesa Civil, a tecnologia ajuda a tornar as previsões mais precisas e os alertas mais rápidos para a população. Atualmente, os avisos podem ser recebidos por SMS mediante cadastro gratuito pelo número 40199. Ou pelo sistema Defesa Civil Alerta, que envia mensagens automáticas para celulares conectados às redes 4G e 5G em áreas de risco. Agora em Joinville, 21 graus. Você ouviu o boletim Desk Notícias. Bruna Borges para a Rádio Desk FM Joinville.
UDESC Notícias.
Yeah. Be there, and I'll see your true colors shine. UDESC FM.
This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day, and since this is our last day together, I want to hold you just one more time. Don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.
was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight.
Notícia, música, qualidade. Rádio Desk FM Joinville.
but the secret is still my own. And my love for you is still unknown. Till now, I always got the light on my
onde a informação encontra o melhor som. Rádio Desk FM Joinville.
Change. assistir a Voz do Brasil. Voltaremos com nossa programação em uma hora.
É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.